As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Com o crescente envelhecimento da população, desertificação do interior e isolamento das populações, o PSD defendeu na reunião de Câmara do Executivo tomar medidas que contribuam para uma efetiva segurança das pessoas. Como referiu o vereador José Delgado, é urgente adotar ações contra os assaltos e as burlas, ações que envolvam a autarquia, juntas de freguesia e forças de segurança. O vereador do PSD recordava que não basta sensibilizar, é necessário recorrer, por exemplo, à tecnologia para prevenir estas situações que em muitos casos resultam em violência física.
Sensibilizar não chega. É preciso proximidade e é preciso desenvolver sistemas que de alguma forma ajudem de uma forma objetiva e clara estas situações. Então, isto já, o que eu vou dizer já existe em alguns locais, já está experimentado e por isso depois aí iremos apresentar uma proposta para vir à reunião de Câmara. Existe a possibilidade de instalação de um kit de alarme que com um simples toque de botão aciona-se um sistema de alarme direcionado, de mais proximidade. Um sistema antipânico pode evitar muitas situações de furto e de situações irreversíveis que os nossos idosos hoje, no geral, temam pela sua segurança. E temos que trabalhar para que isto seja minimizado. Perante esta situação, pergunto mais uma vez o que é que está a ser feito, o que foi feito, o que está a pensar ser feito, e penso que esta situação do kit de alarme deve ser pensada, ponderada e ser instalada nas casas dos idosos e de pessoas mais vulneráveis. Isto estende-se, esta situação, também à cidade, porque o isolamento não é só nas aldeias, também existe nos prédios em altura na cidade. E muitos idosos, apesar de terem muita gente à sua volta, estão na solidão e encontram-se isolados e sem formas de ser protegido.
Referindo àquela que tem sido a atuação da autarquia nesta matéria, o vice-presidente da Câmara de Tomar deu conta que, no que se refere à questão do isolamento, nomeadamente dos idosos, a GNR tem, em coordenação com o município e as juntas de freguesia, procedido ao levantamento dos casos e levado a cabo iniciativas de sensibilização para os riscos. O Cristóvão deu conta também que está em curso, ao nível da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o estudo de soluções com recurso a tecnologias que possam vir a ser aplicadas no âmbito dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
Nós chegámos, inclusivamente, a ver esta questão dos kits, chegámos a estudar algumas possibilidades, a ver orçamentos, e até porque há várias empresas no mercado que fornecem este tipo de soluções. Na altura acabámos por não avançar, porque também por questões orçamentais e porque tínhamos que definir prioridades, e porque, também diga-se, hoje já há soluções no mercado que, para a generalidade dos munícipes, dos cidadãos, não são assim tão dispendiosas, ainda que possam não ser para todas as carteiras, mas para a generalidade já não são assim tão dispendiosas, até porque isto, de alguma forma, quando começa a massificar no mercado, obviamente que os preços descem, e, portanto, há algumas soluções interessantes. Ainda assim, a SINT começou a trabalhar, portanto, no âmbito da SINT, dos municípios em parceria, e penso que é nesse ponto em que se encontra ainda. Portanto, a comunidade intermunicipal está a trabalhar, a estudar soluções que possam ser conjuntas para os vários municípios e em articulação com as autoridades, porque, efetivamente, no nosso caso, tanto a GNR como a PSP acabam por ter mais ou menos a mesma abrangência do Médio Tejo, em termos também de unidade territorial, e, portanto, essas soluções têm estado a ser estudadas. Neste momento é o ponto em que estamos. Ainda em relação à GNR e em relação ao isolamento, a GNR todos os anos promove um conjunto de ações, eu próprio participei em algumas no mandato anterior, sempre em articulação com as juntas de freguesia, precisamente para identificar os idosos que possam estar mais isolados, as situações de maior isolamento, tentar identificar pontos de contacto de familiares. Portanto, esse trabalho no nosso território, no caso do nosso concelho, tem vindo a ser feito.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Como tinha feito recentemente em Tomar, o presidente da Distrital do PSD de Santarém, João Moura, anunciou em Fátima, uma vez mais, a defesa de tanques como o Terminal 3 do Aeroporto de Lisboa. Foi no decorrer daquela que foi a primeira sessão da Assembleia Distrital do Partido, realizada após as eleições, e onde o presidente do PSD anunciou um novo ciclo político que será marcado pela defesa intransigente dos interesses das populações do distrito. João Moura coloca no topo da agenda a defesa da base aérea de tanques como Terminal 3 do Aeroporto de Lisboa, Lisboa, em alternativa ao aeroporto do Montijo, como referiu em declarações prestadas à ERT.
Que são bandeiras que temos vindo a defender, mas que devo dizer que, para além da intenção e da convicção que temos do interesse regional e do distrito, são bandeiras que cada vez temos a convicção maior que são do interesse nacional de Portugal. E refiro-me concretamente ao caso de Tancos, da base aérea Tancos para serviço à aeronáutica civil. Estamos cada vez mais convencidos de que são interesse nacional, em primeira instância logo, desde logo, porque Portugal neste momento precisa urgentemente de um novo aeroporto, de um novo serviço complementar à Portela. Porque Portela está, como diz o povo na gíria popular, a rebentar pelas costuras por falta de capacidade de resposta à procura de um aeroporto. E portanto é só por isso que Portugal neste momento precisa de uma resposta rápida, urgente, e Tancos reúne todas as condições para que isso possa ser possível. Nós tivemos a ousadia de o batizar como Terminal 3 da Portela, Terminal 3 do Aeroporto de Lisboa. Isto porquê? Porque atendendo à proximidade, atendendo à facilidade de ligações rodoviárias e ferroviárias e também devido ao baixo custo de investimento que esta infraestrutura terá e à velocidade com que se pode construir. Recordo que o Terminal 3 do aeroporto, o Terminal 2 do aeroporto de Lisboa foi construído em cerca de 8 meses e, portanto, em Tancos poderíamos fazer uma solução desta natureza atendendo à emergência que exige a construção e uma solução de infraestrutura aeroportuária em Portugal neste momento.
O Centro Infantil e Recuperação de Tomar saiu à rua para uma iniciativa de promoção dos cursos que a instituição está a promover. Neste caso, o destaque vai para os cursos de pastelaria e jardinagem. A iniciativa decorreu na Rua Silva Magalhães, junto à pastelaria Tropical, onde os alunos do CIR deram a provar os doces conventuais por si confeccionados. A ERT esteve na iniciativa e falou com Luís Salgueiro, presidente da direção do CIR, que referiu ter este evento como objetivo central também dar a conhecer ainda mais a instituição.
Aqui temos uma demonstração dos nossos formandos da área da pastelaria, que estão bem dirigidos ali pelo Hélio Franco, e temos aqui a professora Telma, que é a coordenadora daquela área. Portanto, no fundo, nós estamos aqui a participar numa atividade e expor aquilo que fazemos, inserido num contexto geral do ano de atividades que tem havido em Tomar, que tem sido, este ano tem sido muito criativa e tem havido muita atividade e isso traz muita gente e felizmente Tomar está a mexer. O CIR tem que aparecer, porque o CIR é muito acarinhado por toda a gente, é uma instituição muito acarinhada, é uma instituição onde trabalham cento e tal pessoas, onde dá apoio no total para aí a 800 pessoas. Portanto, tem de mostrar também, retribuir o carinho que recebe da sociedade em geral. Portanto, estamos aqui muito felizes porque realmente podemos mostrar alguma coisa do que fazemos e que fazemos muito e todos os dias. Esta atividade é externa, mas todos os dias temos atividades internas e saídas e sim, participações e interação com outras instituições. Portanto, o CIRAMA... uma instituição que mexe muito, está a mexer muito, graças a Deus.
Telma Santos é formadora responsável pelas áreas em concreto na instituição CIR de Tomar. Deu conta do trabalho que, entretanto, ali tem sido desenvolvido neste âmbito.
Portanto, nós somos a formação de pessoas com deficiência e incapacidade. Estão aqui hoje dois cursos, não é? Estão os ajudantes de cozinha / pastelaria, mas também os operadores de jardinagem. Portanto, nós tentamos dar resposta às pessoas com deficiência ou incapacidade, no intuito de os fornecer com um curso, com a bagagem cultural, e depois o nosso principal objetivo é inseri-los no mercado de trabalho. Portanto, é que tenham um sítio em que possam ficar inseridos na sociedade. Esse é o nosso principal objetivo. Claro. A nível pedagógico, sem dúvida, é isso que nós queremos. É que eles tenham um futuro, tenham um rumo. Que a vida deles realmente não seja só estar agarrados àquele termo da deficiência. Portanto, eles sabem, eles também são capazes, também sabem fazer e acho que vão conseguir demonstrar isso à sociedade. Neste projeto aqui temos 24, 12, mas na nossa Valência, no CRP, Centro de Reabilitação Profissional, temos cerca de 80 formandos, portanto, 20, 60 no local e 20 lá fora já em postos de trabalho a estagiar, sim, nas empresas. A jardinagem e o jardim de cozinha barra pastelaria têm bastante aderência, sim, os formandos escolhem muitas vezes esta área.
Rádio F, a primeira a informar.
O PSD de Tomar classifica de habitação social encapotada e não a construção de equipamento aquilo que está a ser construído em terrenos vizinhos do acuartelamento da Guarda Nacional Republicana. Em causa, como referiu a vereadora Célia Bonet, na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar, pode estar o incumprimento do Plano Diretor Municipal de Tomar, que prevê para o local apenas a edificação de equipamentos.
E existem alguns documentos que regem o território do concelho que nós também costumamos ler. Aquilo que podemos dizer é que naquele local o PDM tem previsto apenas a construção de equipamento e não é permitida a construção de habitação. Segundo nos esclareceu e muito detalhadamente, o que está ali a construir é apenas e só habitação social. Veremos depois quais são as consequências desta obra. Costumamos alertar antecipadamente, antes dos problemas surgirem. É isso que nos cabe aqui fazer. Não nos disse quanto tempo, se o regulamento prevê quanto tempo é que as pessoas ficam naquele equipamento. O que se sabe, de facto, é que aquilo é casas para que as famílias passem a viver naquela zona. Portanto, não é um equipamento, é habitação social encapotada para que vá de encontro àquilo que é exigido pelo PDM. Por outro lado, também queria-lhe responder à questão de que estão a fazer alguma coisa ao contrário do que os outros fizeram. É óbvio que durante 5 anos alguma coisa teriam que fazer, não podiam estar sentados à espera que passasse o mandato. Portanto, é óbvio que todos nós esperávamos, e eu particularmente tinha grande esperança que de facto aquela situação fosse resolvida, mas resolvida de forma que não ofendesse, entre aspas, outra zona de Tomar, outra entrada de Tomar, onde se quer uma zona nobre, ou seja, todas as zonas devem ser requalificadas e, portanto, deve haver algum cuidado com o tipo de habitação que se coloca em algumas entradas de Tomar.
Como Hertz revelou aqui a seu tempo, as obras que já decorrem vão resultar na construção de 5 habitações e um equipamento de apoio social para a instalação de 25 pessoas. A propósito do assunto e na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, referia que o que está efetivamente definido desde o início deste projeto é um equipamento.
No mandato anterior, o plano pormenor que previa, foi aliás aqui votado em reunião de Câmara, portanto, e foi articulado com a então REFER, hoje Infraestruturas de Portugal, portanto, o próprio plano pormenor que definia a construção de habitação, de várias dezenas de fogos naquele local, caiu. Aliás, havia um projeto de passar a estação lá mais profundo, precisamente para a zona da rotunda de São Lourenço, aliás, São Lourenço não, do Padrão, e, portanto, tudo isso caiu, já foi revogado. E volto a dizer, portanto, sobre... Eu sei essa história do PDM, a gente também sabe, há muito tempo, quem é que movimenta isto e aquilo e coisa e tal, já sabemos isso tudo, mas... Não tem nada a ver com... Ou melhor, da mesma forma como estava previsto, e até podíamos ir por aí, habitação para a questão do plano pormenor que caiu, mas isto não é habitação, é um equipamento. É um equipamento. Aliás, volto a dar o exemplo, vão a Coimbra, que é o sítio mais próximo, semelhante a este, para poderem verificar, vão, visitem a Câmara de Certeza que vos recebe. Aliás, podemos agendar isso, explica como é que funciona, como é que não funciona, é exatamente, aliás, até é muito semelhante, porque até também ao lado do Rio, até nesse aspecto é muito semelhante com o nosso, é muito próximo do Rio. E é um equipamento, está definido dessa forma desde o início, não é de agora, desde o início do projeto.
Está em vigor o protocolo de colaboração entre o município da Sertã e a Associação Dignitude, que tem como objetivo a implementação do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento. Este programa visa garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer cidadão que em Portugal se encontra numa situação de carência económica que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhes sejam prescritos por receita médica. tem como destinatários indivíduos beneficiários de prestações sociais de solidariedade, mas também a todos os que se deparem com uma situação inesperada de carência económica decorrente do desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras situações de carência que poderão também ser consideradas. Com a assinatura do protocolo, a Câmara Municipal de Sertã dá seguimento à política de apoio social que tem vindo a desenvolver de promoção da saúde e prevenção de doenças. A Associação Dignitude é, recorde-se, uma instituição particular de solidariedade social sem fins lucrativos, fundada em 2015 por entidades dos setores social e da saúde. É responsável pelo desenvolvimento, operacionalização e gestão do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Ré, em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, vai promover no Conselho os programas Voluntariado Jovem para as Florestas e o programa OTL, destinado a jovens entre os 18 e os 30 anos. O programa Voluntariado para as Florestas pretende promover práticas de voluntariado juvenil no domínio da preservação da natureza, florestas e respectivos ecossistemas, no âmbito da prevenção de incêndios florestais, monitorização e recuperação de territórios afetados. Os projetos têm uma duração mínima de 15 dias, com um máximo de 5 horas diárias. No que diz respeito ao programa OTL, o mesmo pretende proporcionar experiências no contexto de aprendizagem não formal ou em contexto ativo de trabalho, permitindo desenvolver novas capacidades e competências. Em Vila de Ré estará disponível o projeto de longa duração, com uma duração mínima de 264 e máxima de 396 horas, divididas por 6 horas diárias, com candidaturas nas áreas da cultura e ou património, cidadania, voluntariado, desporto e ambiente. Todos os interessados poderão obter informação adicional e ou apoio para a realização da candidatura na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, de Vila de Ré.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou esta sexta-feira no Centro Cultural Gil Vicente o terceiro Encontro Internacional de Piano Sardual, de iniciativa do município sardualense, que se prolonga até o próximo dia 8 de julho. O encontro, que nas edições anteriores se pautou por um elevado sucesso, volta a trazer ao Sardual os melhores pianistas do mundo. Assim, durante 10 dias estão reunidas na vila cerca de uma centena de participantes, entre alunos e professores. Ao longo do encontro, o som do piano ecoa pelas ruas da vila de Sardual, uma vez que algumas das capelas acolhem as aulas dos participantes. As provas do concurso irão decorrer também diariamente no auditório do Centro Cultural Gil Vicente, em diferentes horários, com entrada gratuita. Este ano há também a destacar a homenagem a António Fragoso no centenário da morte do compositor, como refere Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual.
Também incluído no terceiro Encontro Internacional de Piano, vamos ter no dia 6 de junho a homenagem a António Fragoso. António Fragoso foi um grande compositor português que faleceu em 1918, ou seja, estamos a falar do centenário da sua morte, faleceu com 21 anos, mas mesmo assim deixou uma obra de grande qualidade, apesar da sua tenra idade. Esta comemoração do centenário, as comemorações, vamos ter as comemorações oficiais do centenário da morte de António Fragoso, contam com o alto patrocínio da Sua Excelência, o Presidente da República, que gostaríamos muito que ele estivesse presente, mas uma questão da agenda ainda não está fechada. Nós entendemos no nosso Conselho, na Câmara Municipal, que a cultura faz parte das políticas públicas em igualdade com outras políticas públicas. A cultura é fundamental para nós percebermos a evolução deste mundo, é uma evolução tão rápida e constante. E só a cultura nos dá instrumentos para podermos avaliar e acompanhar toda esta evolução, tudo aquilo que é um século XXI. Por isso, é fundamental para a qualidade de vida de uma população, mas também para o conhecimento e para que nos sintamos verdadeiros europeus e verdadeiros cidadãos deste mundo em constante mutação. Daí a nossa aposta forte na cultura, que é a música e o teatro, é o protocolo que nós temos no âmbito da Rede Unice com o Teatro Nacional Dona Maria II, na dança também, na nossa região, eventualmente foi o local onde a Companhia Nacional Bailado nos últimos anos mais esteve presente, é também a pintura com o nosso concurso de pintura em torno daquilo que é a obra do mestre Sardual. Por isso, a cultura faz parte do desenvolvimento saudável de uma comunidade e daí a aposta na cultura.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a entidade que agrega os municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, mas também Orém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, além de Vila de Rei, está a desenvolver e a atualizar um estudo acerca das necessidades de formação profissional na região. A iniciativa pretende contribuir para um investimento mais estratégico em formação profissional a levar a cabo pelas empresas e demais entidades. O estudo, quando concluído, irá permitir identificar a oferta formativa na região do Médio Tejo, nas diferentes áreas de atividade económica, em função das necessidades de técnicos, de competências e perspectivas de recrutamento de profissionais de nível intermédio para as empresas da região. Pretende-se assim contribuir para que o perfil das ofertas de educação e formação nas escolas do Médio Tejo corresponda melhor à procura e às necessidades do mercado atuais e futuras. E assim fechamos as notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.